Mais um aplauso ao Senhor. Estamos alegres, amém? É uma festa nessa manhã. Esse é um culto um pouco diferente e os irmãos já vão saber por quê. Irmãos, eu quero apenas dar um recado rapidamente a respeito da nossa ONG. Eu vou pedir para o Sérgio, por favor, colocar algumas fotos ali para que vocês vejam. Ontem nós tivemos entrega de cestas básicas. E essas são as nossas crianças, algumas. Nós temos várias crianças das famílias que nós atendemos lá na nossa ONG. E eu queria pedir a colaboração de vocês para a nossa cesta básica de Natal. Nós queremos fazer, como todos os anos, nós fazemos uma cesta básica bem caprichada, com panetone, com algumas coisas diferentes. Então, eu queria pedir que você trouxesse, eu creio que aí o pessoal da ONG já passou para vocês, não é? Os papeizinhos, né, que o lembretinho para que você traga um alimento. Mês de dezembro e mês de janeiro sempre são meses mais difíceis. Então, eu quero pedir que vocês tragam esse alimento para que a gente possa confeccionar as cestas básicas o mais rápido possível. Nós vamos fazer a entrega da cesta básica de Natal dia 19 de dezembro aqui no nosso local, com uma grande festa para as crianças, algodão doce, brinquedos. Então, se você quer informações, vou pedir todo o pessoal que trabalha com a gente na ONG, fique em pé e procura um desses irmãos. Ali fora também, essas pessoas estarão anotando o nome daqueles que querem apadrinhar uma dessas crianças que a gente mostrou para vocês. Ainda precisamos de pessoas para fazer esse apadrinhamento, para dar uma roupinha, para dar um presentinho para essas crianças. Então, nós contamos com você. Também traga um panetone, o que colocaram aqui que a gente está precisando, e leite em pó, que é algo especial que a gente coloca na cesta também. Amém, irmãos? Essa igreja tem sido uma bênção. Se nós temos conseguido confeccionar a cesta, se nós temos conseguido atender essas famílias, é graças à tua vida. Amém? Muito obrigada.
Glória a Deus. Muito bom dia, a paz. Estamos tratando de fazer tudo muito rápido, porque é tanta coisa para se fazer, são muitas atividades. Duas coisas importantes, irmãos. Vocês viram essas crianças, essas famílias? Não sei quantos de vocês têm ido ao supermercado. A última vez que a profetisa foi ao supermercado, eu fui também. E eu fiquei muito assustado com o valor das coisas. Fiquei muito assustado em pegar apenas coisas, em comprar apenas as coisas básicas. E o valor que eu tive que pagar me assustou bastante. E aí eu fiquei pensando, não pude deixar de pensar nas famílias carentes, necessitadas, das famílias do nosso país que ganham salário mínimo, como podem essas pessoas sustentar seus filhos? Eu fico impressionado com isso. E muitas famílias que nós atendemos são famílias que não têm recursos nenhum, vivem basicamente do mínimo. E nós estamos ajudando essas famílias e essas crianças lindas, você viu lá um do cabelinho, coloca aquele lá do cabelinho, né? Enquanto eu vou falando aí, por favor, eu achei, olha lá, tá vendo? Né? Você olha essas crianças e você, seu coração deve se encher de alegria por você poder fazer alguma coisa e dar a essas crianças um Natal que talvez elas não teriam muito. Me lembro de uma distribuição de cesta básica que nós demos brinquedos e as crianças se agarravam àqueles brinquedos e uma das avós dizia assim, é o brinquedo que ela vai ganhar no Natal. E ela se agarrou, aquela criança se agarrou àquele brinquedo e ninguém mais nem conseguia nem tocar. Né? Então, vale a pena você se esforçar, trazer um brinquedo, você vai comprar um brinquedo para o seu filho, um presente de Natal, compre um outro também e traga e entregue, e certamente você vai estar alegrando, você vai estar colocando numa criança assim, um sorriso, sem dente, né? Você vai estar colocando um sorriso de alegria por poder ter alguma coisa num tempo tão difícil como nós estamos vivendo. Graças a Deus. Oramos ao Senhor pela vida dessa nossa irmã que se batizou. É importante, eu estava no meu lugar ali, bastante emocionado, chorando de alegria, e pensando numa coisa, se há algo que você pode fazer por ela, é orar. porque certamente o inimigo vai atacar muito a sua vida. O diabo quer destruir, ele não vai estar feliz em que essa vida se mantenha aos pés do Senhor. Ele vai atacar, vai guerrear contra a sua vida para tirá-la, levá-la outra vez ao lugar de onde ela veio, lugar de destruição, de morte, mas a igreja vai orar. Nós vamos orar por essa vida preciosa, em nome de Jesus. E o diabo não vai roubá-la outra vez, nem da sua família, nem da sua casa. Ao contrário, o Senhor vai abençoá-la. Esse é o trabalho, isso é realmente, irmãos, um trabalho. Quando nós vemos os frutos, nós entendemos que esse é o trabalho da igreja, essa é a missão da igreja. Ganhar vidas para Jesus. E podemos ver esses frutos aqui, os resultados desse trabalho tão importante. Glória a Deus. Nós estivemos fim de semana passado nos Estados Unidos do Sergipe, né? Me reuni com os pastores, me reuni com a igreja, ministramos, e o trabalho está caminhando. A Igreja Cristo Centro de Tobias Barreto está muito linda, o trabalho em Itapicuru, na Bahia, está muito bem, muitas crianças, num trabalho agora de fim de ano, mais de 150 crianças estiveram, é muita criança. Então, irmãos, nós estamos trabalhando. E se você diz que eu posso fazer, como eu posso servir a Deus, há muito o que fazer. É só você procurar os pastores e dizer, eu quero trabalhar, quero servir ao Senhor. Irmão, nós estamos fazendo a obra de Deus em todos os lugares onde nós podemos ir. E entenda uma coisa, antes de tudo e em primeiro lugar, nós temos que atender os necessitados da nossa casa, de onde nós estamos. Então, nós estamos procurando atender a necessidade de muita gente e eu dou graças a Deus por isso. Muito bem, é sempre bom estar aqui com vocês, a gente sempre está fora, mas a gente sempre anela estar com o povo de Deus. Eu não quero demorar, porque hoje nós vamos ter um tempo especial, hoje nós vamos ter um trabalho profético, vamos terminar orando pela sua vida e ministrando profeticamente na sua vida. E eu quero dar tempo para isso. Hoje estão os pastores, todos os profetas aqui, nós vamos orar por você. Só quero salientar uma coisa, irmão. No dia 31 de dezembro, nós sempre temos um culto aqui de passagem de ano muito especial, muito especial. Muita gente vem porque entende qual é a proposta. É de que nós entreguemos primeiros minutos do nosso ano ao Senhor. Porque nós entendemos que o primeiro é de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, antes de qualquer coisa, depois você vai, celebra com a sua família, você passa, mas a gente passa aqui de um ano para outro, de joelhos, na presença do Senhor, entregando nossos primeiros minutos do ano ao nosso Deus. É uma primícia que nós damos a Deus. Esse ano eu quero fazer diferente, quero que a gente ore pela família. Então, nós vamos estar aqui separando um tempo grande dessa reunião, que começa às 9 horas, nós vamos estar orando pelas famílias, pelos casais, pelos homens, pelas mulheres, pelos nossos filhos, vamos estar ministrando aos jovens, aos adolescentes, vamos ter um tempo de oração, os pastores, é importante a presença de todos os pastores, profetas, vamos ter um tempo para ativar a família no reino de Deus, seja um ano da manifestação da glória de Deus em primeiro lugar na família, amém, irmãos? Que seja um ano de avanço na família, que seja um ano de conquista na família, e se tiver crise, provavelmente vai ver, a família de Deus vai estar abençoada por Ele. Vai chover bênçãos do Senhor na tua casa, na tua família, irmão. Então, entre este ano, que está sendo prognosticado como um ano de crise e dificuldades, nós vamos orar pela família, para que a família seja guardada, abençoada, protegida, cuidada pelo Senhor, e nada falte na sua casa e na sua família, que você viva um ano de fé no meio da crise. Um ano abençoado pelo Pai. Glória ao Senhor. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio na palavra de Deus. Amém? Eu creio num Deus que cuida de nós. Diga assim, Deus cuida de mim. Diga, irmão, que está ao seu lado, teu esposo, tua esposa, Deus cuida de nós. Amém. Deus cuida da nossa casa, da nossa família. Não é verdade? Muito bem, quero que você abra sua Bíblia rapidamente. Eu vou pregar 2 horas, a profetisa mais 2 horas. Eu quero que você leia comigo uma parábola chamada Parábola dos Talentos, Mateus capítulo 25. versículo 14, diz assim, Mateus 25, 14, e será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. Há muitas coisas, há muitos detalhes que são importantes nessa parábola. Mas hoje nós não podemos nos deter em detalhes. Mas uma coisa muito importante é que você precisa entender é que há algo muito comum e muito interessante aqui. Primeiro, todos esses homens são servos, são chamados de servos. E eles têm um senhor. Guarde isso na sua mente. Todos eles são servos e todos eles têm um senhor. Agora, algo foi dado a todos eles. Esse Senhor deu alguma coisa a todos. Entenda que as parábolas, elas não são apenas histórias, porque as parábolas, o ensino de Jesus é um método e as parábolas foram recursos para ensinar princípios. Então, as parábolas são princípios. Assim como você, quando olha para o Novo Testamento e você vê leis, que foram dadas por Deus, você nunca pode dizer, aquilo que Deus falou para Israel, era para Israel, ótimo, mas por detrás de cada lei, e cada mandamento que Deus deu a Israel, há um princípio, e você precisa se deter ao princípio, porque o princípio permanece. Então, as parábolas ensinam princípios de vida, para que nós vivamos no reino de Deus. As mensagens das parábolas envolvem amor, perdão, arrependimento e envolvem conduta. E esta parábola, ela fala sobre ser fiel a algo que Deus dá a cada um de nós. Você entende uma coisa, no momento que você veio para Cristo e recebeu a Cristo na sua vida, Ele te deu algo. Ele te deu um dom. Ele te deu um talento. Ora, aqui... A palavra talento, aqui nesse texto, logicamente Jesus usa uma ilustração de coisas daquele tempo para trazer-nos um princípio espiritual. E aqui, talento era uma moeda grega, né? E uma medida de peso. E em português, a palavra talento significa aptidão natural, habilidade natural, habilidade adquirida ou recebida. Bom, talento aqui, no sentido espiritual, é um dom de Deus, para a sua vida, é uma capacidade, uma energia de Deus na vida daquele que recebe a Cristo. Então, todos nós recebemos algo de Deus. Diga, eu recebi algo de Deus. Você se converteu, você recebeu algo de Deus. Deus dá algo a cada um de nós. O versículo 15 diz assim: a um deu, a outro deu, a outro deu. Deus dá algo a cada um de nós. A salvação, em primeiro lugar, sempre vem como um presente de Deus para as nossas vidas. Mas o Espírito Santo veio morar em você, e a presença do Espírito Santo manifestará essa energia de Deus, essa habilidade de Deus, essa capacidade que Deus nos dá, essa determinação, essa ação de Deus em nossas vidas, esse talento de Deus em nós. Por isso, você saberá disso. Você sabe como a gente sabe disso? Quando você entrega a sua vida a Jesus e você começa a frequentar a igreja, imediatamente você começa a sentir uma incomodação, uma inquietação para fazer algo para Deus. Sim ou não, irmãos? Eu garanto que cada um de nós que estamos aqui sentadinhos no nosso lugar, cada domingo, somos incomodados todos os dias por fazer algo para Deus. Pode ser que você não responda, que você não atenda a essa incomodação do Espírito, você continua na sua, disfarçando, dando uma de João sem braço, como se Deus não estivesse falando com você. Mas eu garanto aqui, essa manhã, nesse lugar, que cada um de nós que estamos aqui, temos um incômodo em nossa vida, que pode se manifestar com um desejo, mas é um incômodo de fazer algo para Deus. Mas continuando, vamos passando dia após dia, e muitas pessoas creem que há uma habilidade de Deus na sua vida, há uma capacidade de Deus na sua vida que ela não está usando, né, para o reino, para a glória de Deus. A todos nós, Deus nos deu um dom. Aqui, o versículo 15 diz que Deus dá a cada um de nós algo, mas dá conforme nossa capacidade. Isso é, sempre recebemos algo de Deus, mas sempre dentro da nossa capacidade. Deus nunca cobrará de nós aquilo que não podemos fazer, aquilo que está fora da nossa capacidade. Isso é, Deus não nos cobrará pela fome do mundo, mas certamente Deus nos cobrará pela fome do nosso próximo, do nosso familiar, daquele que está ao nosso redor. Entende? A um 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Mas cada um dentro da sua capacidade e dentro daquilo que Deus lhe dá, é responsável por fazê-lo, por realizá-lo. E logo de cara te digo, se você não fizer, porque se Deus te dá algo, e você tem que fazer algo com isso, e você não faz, tem cobrança, vai ter cobrança. Diga, vai ter cobrança. Diga para quem está ao seu lado, vai ter cobrança. Deus vai cobrar. Diga ai, ai, ai. Nós somos servos de Deus. E como servos, Deus nos tem dado uma tarefa, algo para fazer. Um talento. Um dom. Né? Uma vez, eu vi uma ilustração de uma irmã que orava todos os dias. Todas as manhãs e tardes e noites pelo seu pastor. Pela igreja. Pelo pastor. Pela igreja. Pelo pastor. Pela igreja. Um dia, o pastor morreu e foi para o céu. Chegou lá, a irmã já tinha morrido. Quando ele chegou lá, recebeu a sua coroa, a sua recompensa. Quando ele vê a irmã, a coroa dela era maior, a recompensa dela era maior. Aí ele foi lá reclamar, né, no setor de reclamações, e disse: olha, eu quero fazer uma reclamação, eu acho que teve um erro aqui. Eu era um pastor, eu pastoreava uma igreja, eu cuidava de uma grande igreja, e eu cheguei aqui, e tinha uma irmãzinha lá que era da igreja, a coroa dela é maior que a minha, mais bonita que a minha. Aí o chefe lá do setor de reclamações disse assim: olha, acontece que para você fazer tudo isso, era aquela irmã, orava de tarde, manhã, de tarde e noite, por isso a recompensa dela é maior, porque se não fossem as orações dela, ai, ai, ai. Estou dando apenas um exemplo. Deus chamou a mim para pregar, mas chamou alguém para orar. E parece ser que há uma diferença aqui, diante de Deus. Deus me chamou para pregar e chamou o irmão lá para servir, para abrir a porta, para fechar aqui e tudo. Mas para Deus, quando Deus dá algo segundo a sua capacidade, Deus não vai me cobrar diferente a mim do meu irmão. Deus espera que eu faça o que Deus me chamou e o talento que Deus me deu para fazer. Nem todos nós faremos a mesma coisa, na mesma proporção. pois nem todos têm a mesma função, mas todos têm alguma função, assim é o corpo de Cristo. Todos têm alguma função. Temos diferentes dons, diz o apóstolo Paulo. E alguns deles não são tão aparentes, não são tão populares, mas ainda assim são dons e capacidades que Deus dá a cada um de nós. Nós temos, cada um de nós temos um energema, lá em Romanos 12. Resultado da energia, da presença de Deus em nossas vidas, do Espírito Santo em nossas vidas. São capacidades especiais, resultantes da presença do Espírito Santo em cada um de nós. A vida cristã não é uma vida ociosa. Escute bem, a vida cristã não é uma vida ociosa. Deus tem algo para você fazer, Ele te deu um dom, uma habilidade, uma capacidade. Seja um dom espiritual, uma manifestação do Espírito, seja um energema, seja um chamado para o ministério, seja o que for. A vida cristã não é uma vida ociosa, somos chamados para fazer algo para Deus. Agora, isso, quando fazer algo para Deus significa fazer multiplicar, realizar aquilo que Deus nos deu. Em João capítulo 15, versículo 18, disse assim Jesus: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Frutos, resultados daquilo que faço para o meu Deus. Alguns resultados são maiores e mais evidentes que outros, mas cada coisa que fazemos para Deus, na proporção em que Deus nos chamou e naquilo que Deus nos deu, sempre vão haver resultados. Os irmãos vieram aqui, abriram, fecharam, então, houve um resultado. Entende? Algo aconteceu. Se esse irmão não exercesse o seu dom, algo não iria acontecer. Mas algo aconteceu, porque ele fez, e alguns fazem com tanta vontade, com tanta excelência, que a gente tem até que segurar para não cair no coisa, para não... Tudo que recebemos de Deus não é para absorver somente, mas para multiplicar, para fazer crescer, para passar para outros, para abençoar a outros. Posso ouvir um amém? Obrigado. Aqueles homens fizeram crescer, fizeram multiplicar, isso eles trabalharam naquilo que o Senhor deu para eles. Eles trabalharam naquilo que o seu Senhor deu para eles. Eles trabalharam, eles se ocuparam, eles se dedicaram, eles se esforçaram e alguma coisa aconteceu. Mas alguém foi lá e pegou o que Deus lhe deu e enterrou. Deus cobrará o que Ele nos deu, porque muitos pensam que Deus não cobrará nada de nós, apenas virá nos buscar, nos transformará em anjos loiros, de olhos azuis, com lindas asas, e nos levará para a sua glória, tocando harpa para sempre. Olha, até que ser um anjo loiro, de olho azul, até que não seria mal, né? Mas, na verdade, Deus sim nos cobrará, Deus cobrará o que Ele nos deu. O terceiro foi, encontrou, enterrou o talento que Deus lhe deu. Quais são as razões que levam a pessoa a enterrar um talento de Deus, um dom de Deus, algo que Deus lhe deu, já que Deus te deu alguma coisa? A todos nós, não se equivoque, não dê agora uma de que a coisa não é com você. A cada um de nós que estamos aqui. Então, quais são as razões que levam uma pessoa a enterrar o seu talento, o seu dom que Deus lhe dá? Bom, há muitas razões. O medo, a preguiça. A preguiça é uma coisa séria. A preguiça não é só um bicho, não, irmão. É coisa séria, velho. É. Preguiça é um demônio, é um espírito maligno. A inconstância, a rebeldia, a desobediência, o orgulho. Bom, a timidez, o complexo, há tantas coisas. Aqui diz que aquele homem foi e cavou um buraco no chão. E isso para mim é muito profético. Cavou um buraco na terra, no chão, e enterrou o seu talento. Onde nós, se nós, com aquilo, infelizmente alguns com aquilo que Deus lhes deu, pegaram aquele dom, aquele talento e enterraram no mundo, na terra. Todas as vezes, eu não vejo novela, não ouço música que Eu não ouço música que não adora ao Senhor, irmãos. Não ouço, não ouço. Acabou. Isso é um princípio meu. Não ouço rádio FM, não vejo música que não é música gospel, que não é música que adore a Deus. Não ouço, não me interessa, não preciso, não quero. Agora, eu estava ouvindo essa história desse grupo, porque eu sei um pouco sobre esse grupo chamado Calypso. É, tem o Xambinha, tem a... Xambinha? Ah, Ximbinha. É Ximbinha. Ah, tá bom, vocês sabem bem. Eu não sei. Tá. Vocês sabem bem, eu não sei, entendeu? E a cantora, como é que chama? Ah, agora ninguém sabe, esse é o problema, né? Então, o que acontece, irmãos? Esse grupo, eles são do Pará. E eles saíram de uma igreja evangélica. Eles eram um grupo de louvor numa igreja, Assembleia de Deus, no Pará. E eles começaram a crer que eles podiam, de repente, ter muito sucesso lá fora. O que, que eles fizeram? Eles saíram da igreja e foram para o mundo. Mas um dia, irmãos, as coisas acontecem. Entende? Olha a situação agora. Olha a situação. Entende? Então, outro dia ela falou alguma coisa sobre a questão homossexual e tudo. Ela falou, caíram de pau em cima dela. Porque ela tem os princípios. Mas ela não tem o testemunho. Sim ou não? Não adianta ela querer falar de santidade, de Jesus, de palavra. Ela não tem o testemunho. Ela está lá dançando quase pelada lá na frente. Entende? Então, quer dizer, saíram da igreja, foram enterrar o seu talento no mundo. E aí agora estão sofrendo as consequências. Está uma situação, acabou o casamento, estão brigando por causa de nome, estão rachando, tá uma confusão que está acontecendo. E estão dando, envergonhando um monte de gente. Inclusive, provavelmente, a igreja de onde eles saíram. Entende? Dando mau testemunho da sua fé. Se é que tem fé, acho que não tem, já perdeu faz tempo. Então, o que nós encontramos é um homem cheio de desculpas. Ó, eu sabia que o Senhor não sei o quê. Eu sabia que o Senhor era assim. Sempre tem desculpas. Sempre vai haver desculpas. Sempre, se eu perguntar para cada um de vocês, por que você não está vivendo o talento, o dom que Deus te deu? Você tem uma desculpa, eu tenho certeza. Ah, não tenho tempo. A minha casa, meu filho, não sei o quê. A minha sogra, meu cachorro, não sei o quê. Né? Sempre. Sempre vai ter uma desculpa. Só que eu quero te dizer que Deus não vai aceitar suas desculpas. Nós, os pastores, somos bonzinhos, podemos dizer, ah, tá bom, irmão, glória a Deus, né? Quando você tiver tempo, mas o Senhor não vai agir assim. Ele vai dizer, servo inútil. É servo, mas é inútil e é infiel. Agora você não pode dizer amém, nem glória a Deus. Né, irmão? Essa que é a verdade. Continua sendo servo, continua sendo filho, mas aqui foi chamado de inútil. Então, irmãos, Deus cobrou de todos iguais, igual. Deus não cobrou diferente de ninguém, Deus cobrou igual. E sabe de uma coisa? A recompensa foi a mesma. A recompensa foi para a mesma daquele que duplicou 5, daquele que duplicou 2, a recompensa foi igual. O trabalho, o resultado foi um pouco diferente, mas a recompensa foi a mesma. Porque o que Deus quer é que você faça multiplicar, que você faça crescer e abençoar a vida de outras pessoas com aquilo que Ele te deu. Amém, irmãos? Amém? O servo inútil não é aquele que faz pouco, não. Mas o que não faz o que deveria fazer, seja pouco ou seja muito, esse é o servo inútil. É aquele que vai enterrar o seu talento, o dom que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, lá no mundo. E o pior, deixa de fazer para Deus. Nunca você poderá dar desculpas, dizendo que você, que não te deixaram fazer, que não te deram lugar, que não me deram oportunidade, porque o que muitas pessoas dizem, não me deram oportunidade, o que elas querem é microfone. É ou não é? É microfone. Isso que elas entendem por dar oportunidade. E então, irmãos, quando colocamos nossos talentos a serviço de Deus, não importa quão pequenos e modestos eles sejam, nas mãos de Deus eles serão maravilhosos, beneficiosos e abençoará muita gente. Descruze os seus braços. Deus te deu algo. Eu não sei o que é, mas Ele sabe e você sabe. É hora de ser ativado isso na sua vida. É hora de você se levantar e despertar. E ativar hoje na tua vida. Para que você entre nos próximos dias, meses e anos, fazendo, multiplicando, abençoando, avançando no reino e servindo ao Senhor com alegria. Fazendo tudo para a glória de Deus, como diz a palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Glória ao Senhor. Glória a Deus. Quero chamar a profetisa Vivian. Ela vai dar continuidade a um tempo profético que nós vamos ter essa manhã aqui. Ela vai explicar o que vai acontecer. E tenho certeza que Deus hoje vai ativar na sua vida algo tremendo nessa manhã.
Glória a Deus. Nós vamos terminar o mês sobre dons, irmãos, de uma maneira muito especial. O que o Senhor colocou no nosso coração, nós conversamos com o pastor Ronaldo, de fazer um tempo de ativação profética. Nós sempre, dentro da escola profética, nós saímos com os alunos em várias igrejas e nós vamos e oramos pelas pessoas, ministramos a vida das pessoas, porque nós cremos que Deus quer usar os dons de uma maneira muito especial. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 7, veja comigo lá. Efésios 4, 7, diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida, capítulo 4, versículo 7. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E versículo 9, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então, quando eu leio esse texto, cada vez que eu estudo sobre dons, existe algo muito especial do Espírito que eu recebo nesses versículos. E é interessante porque diz que o Senhor Jesus, ele cumpriu aquilo que ele se havia proposto a vir fazer nesse mundo. Ele viveu e quando ele morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi às profundezas da terra, ele cumpriu o seu papel, ele destruiu a Satanás e os seus demônios. E quando ele subiu em triunfo às alturas para tomar o lugar dele como rei e senhor ao lado de Deus, o que ele fez? Ele deu dons aos homens. O que eu entendo por isso? Ele distribuiu dele mesmo, da sua própria essência, para cada um de nós. Amém? Você pode dizer amém a isso? Os dons são a essência de Deus, parte de Deus, para que nós possamos realizar as coisas de Deus nessa terra. Então, você pode imaginar o valor que você tem para Deus? Você pode imaginar como Deus te ama e como Ele olha para você de uma maneira especial? Porque Ele disse, eu vou cumprir, vou derrotar a Satanás nas profundezas, vou cumprir a obra que foi determinada para mim, a palavra que foi dada. Morreu na cruz, foi às profundezas, destruiu as trevas, subiu às alturas, mas para que a sua igreja, para que o seu corpo pudesse continuar nessa terra, ele distribuiu da sua própria essência e derramou sobre nós da sua graça. Diga para quem está do teu lado, a sua graça. A palavra graça aqui, em Efésios, no capítulo 4, é a palavra carisma. Essa palavra significa que é o resultado da presença de Deus, o resultado de Deus na nossa vida. E Deus distribuiu isso a todos nós, cada um de uma forma diferente. Mas eu quero terminar enfatizando que Deus levantou nesse tempo também muitos profetas. E Deus está levantando o ministério profético, porque o ministério profético no Antigo Testamento foi levantado por Deus para preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Mas o ministério profético nos dias de hoje, ele é um dom que prepara a igreja, que prepara o corpo para o retorno de Jesus Cristo. Jesus está voltando. Então nós temos que estar preparados, irmãos. E precisamos estar capacitados por Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 14. O apóstolo Paulo fala assim, no versículo 1, 1 Coríntios 14, 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. O Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Vamos ler juntos esse versículo 3? Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quantos nós precisamos de edificação? Eu, né? Quantos de nós precisamos de encorajamento nos dias de hoje? Quantos nós precisamos ser consolados? E Deus levanta seus servos com um dom específico para trazer essa palavra de edificação, de encorajamento, de consolo. A igreja precisa disso, irmãos, porque nos dias principalmente que nós estamos vivendo, as batalhas que nós vivemos, nós só vamos vencer se nós, muitas vezes, porque às vezes a gente recebe, a gente lê a palavra, a gente é edificado, mas de repente quando vem alguém, ou o próprio pastor que está pregando, Deus o está usando profeticamente, ou chega alguém e se aproxima de você e diz, olha, o Senhor vai estar com você, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te fortalecer, isso é bom ou não é? Quando alguém na igreja, quando você passa aqui à frente, algum servo de Deus ministra sobre a tua vida, ora por você e Deus revela, Deus traz uma palavra rema, uma palavra revelada que pode tocar essa vida. O que que acontece? Há uma alegria, você sai daqui animado, você sai daqui com vontade de caminhar, de vencer e com vontade de crescer, porque é isso que Deus tem para você. Por isso Deus levanta esse dom nos dias de hoje. O dom de profecia, o dom profético no meio da igreja. Deus levanta profetas e os profetas de Deus são levantados para trazer entendimento para a igreja. Para entender os tempos, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Para alertar, para trazer a palavra de guerra espiritual, para mostrar o que está acontecendo. Então Deus está fazendo isso hoje. Talvez você esteja aí no teu lugar sentadinho e você... às vezes Deus fala com você, às vezes você fala assim, mas eu estou ouvindo a voz de Deus. Deus está falando comigo, o que que é isso? E se você quer conhecer mais sobre isso, nos procure. Porque Deus me disse que realmente nesses últimos tempos Ele vai levantar muitos profetas. Não é um nem dois. Deus vai levantar muitas pessoas com dons de profecia, com os dons que são para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja caminhe em vitória, para que a igreja deixe esse desânimo, essa apatia, porque a palavra profética vem para confrontar também as nossas vidas, daquilo que nós estamos vivendo, e nos motivar a que nós caminhemos em direção ao propósito que Deus tem para nós. Quantos creem que Deus tem um propósito para a tua vida? Deus quer mostrar esses propósitos. A palavra profética também, ela nos destina, ela nos mostra o nosso destino. Uma das coisas que nós vemos na palavra de Deus em Atos, no capítulo 13, versículo 1, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Olha só que interessante. Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja primitiva era uma igreja que fluía nos dons do Espírito. Era uma igreja que caminhava e se movia em plena manifestação do Espírito Santo. E aqui diz que Deus falou aos seus servos, no meio daqueles servos de Deus havia profetas, que levantaram a sua voz e disseram, olha, o Senhor está me mostrando que é tempo de Barnabé e Saulo saírem para o ministério. O ministério profético identifica os ministérios, ativa, e essas pessoas são motivadas a ir. O que que a gente vê lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Abra comigo. 1 Timóteo 4, 14. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Ou seja, o ministério profético, muitas vezes Deus usa seus servos para trazer uma palavra de direção à tua vida. Talvez você não vai ter um ministério dentro da igreja, porque como o apóstolo disse, todos nós temos muitos dons. E às vezes o seu dom não é para você trabalhar exatamente dentro da igreja, mas se você estiver trabalhando ali na sua empresa, sendo um evangelista, abrindo a tua voz, falando de Cristo, se você estiver cheio do Espírito, tiver coragem para falar do amor de Deus, para orar pelas pessoas, para trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma palavra que venha mudar a vida de uma pessoa, Deus está te usando em dons. Amém? Deus quer ativar-nos nessa manhã. Deus quer que você deixe esse tempo de passividade. Deus quer que você deixe esse tempo de superficialidade. Eu sei que há muitas pessoas aqui que já algum dia estiveram envolvidas fazendo muitas coisas e servindo a Deus, servindo o seu próximo. E hoje estão desanimadas, estão abatidas e estão cansadas, estão dizendo, ah, eu estou cansado, eu trabalho muito, eu tenho muitos compromissos, eu acho que para mim não dá, porque é muita responsabilidade. Sim, é muita responsabilidade, mas como foi falado aqui, o Senhor te deu esse dom. Como é que você vai prestar contas para Ele depois? Se o Senhor repartiu da sua própria essência com você, para que você caminhasse nessa terra e pudesse transformar a vida de alguém, motivar a vida de alguém e de repente ser aquela pessoa que vai fazer a diferença toda no lugar onde Deus te colocou. Como é que fica isso, irmão? Às vezes a gente diz assim, ah, eu não vou fazer porque eu já tive experiências muito ruins, eu já trabalhei em muitos lugares, não deu certo, eu tive muitas más experiências e você se traumatizou e não conseguiu vencer isso. O Senhor quer que você vença isso hoje. Porque dificuldades, irmãos, nós vamos sempre encontrar. Nós somos seres humanos e nós temos que nos relacionar, sim ou não? E nos relacionamentos onde estão os problemas. E se a gente se fere e se a gente se lastima, e a gente deixa de fazer aquilo que Deus pediu para nós, por causa da pessoa que está do nosso lado, como foi falado, um dia o Senhor vai perguntar, mas eu te dei a minha capacitação, porque o dom é uma capacitação especial do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. E se nós não fizermos isso, nós nunca vamos nos sentir completamente satisfeitos, porque nós nunca vamos cumprir totalmente o destino e o propósito de Deus para nós. Deus tem um propósito e um destino para a tua vida. O que você quer fazer com isso nessa manhã? Queria que você fechasse os seus olhos, porque nós vamos dedicar aqui um bom tempo para orar pela tua vida. À noite eu vou estar aqui ministrando um pouco mais a respeito do dom profético, se você estiver interessado e quiser conhecer mais. Mas nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. Estamos terminando esse tema, estamos terminando o mês de novembro e está chegando o mês de dezembro. A palavra que Deus nos deu para o ano 2016 é uma palavra de avanço, é uma palavra de sair da nossa passividade, de entrar e tomar posse daquilo que Deus realmente determinou para nós. O que nós queremos? Fala com Deus nessa manhã, o que você quer? O que tem te impedido? O que tem impedido que você cumpra o propósito do Senhor? Você está magoado com alguém? Está ferido com alguém? Você, talvez, como disse o apóstolo, as desculpas que você tem dado. Às vezes Deus tem falado coisas com você e você não quer falar nada para ninguém porque você tem medo. Você acha que não é de Deus, eu não sei se é de Deus ou não é de Deus, mas o Senhor quer que você aprenda a ouvir a sua voz. No meio de tantas vozes, de tanta confusão, de tanta agitação que nós vivemos, O Senhor quer que você aprenda a ouvir a sua voz, a sua doce voz. Uma voz que é inconfundível. Uma voz que é suave. Que mesmo quando nós temos que ser exortados e sermos corrigidos e disciplinados, essa voz tão doce, tão suave, ela vem para nos transformar, para nos levantar, para nos corrigir. É isso que Deus quer fazer conosco nessa manhã. E Deus não quer mais que você caminhe e você diga: ah, eu gostaria tanto de estar fazendo isso, eu gostaria tanto de estar fazendo aquilo, mas há muitos obstáculos, muitas coisas que você mesmo talvez colocou. E hoje o Senhor quer te ativar. O Senhor quer que você saia dessa passividade que você tem vivido e entre num novo tempo. Muitos aqui talvez digam: eu não sei exatamente qual é o meu dom. Mas muitos já sabem. E não tem conseguido colocar em prática. E hoje Deus está te chamando. Deus está falando com você. Aí no teu lugar, se você sabe disso, diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero cumprir o teu propósito. E eu quero, Senhor, que o Senhor use a minha vida. Esses dons que o Senhor me deu. Esses talentos que o Senhor me deu. Essas capacitações especiais do Espírito. Eu não quero mais que fique escondido dentro de mim. Eu quero que agora comecem a ser praticados. Eu quero ser um agente de bênção. Eu quero abençoar a pessoa que está ao meu redor. Porque servir a Deus, irmãos, é servir ao nosso próximo. Sabia disso? Muita gente diz: o que é servir a Deus? Servir a Deus é servir o meu próximo. Porque é isso que Deus quer de nós. Quando a Bíblia fala em dons, ela está falando em edificação, ela está falando em que uns edifiquem aos outros. E o que eu estou fazendo aqui, os pastores, o apóstolo, nós estamos edificando a tua vida. Nós estudamos, nos preparamos, oramos, buscamos para vir aqui e edificar a tua vida. Mas não fomos só nós que fomos chamados, você também foi chamado. Qual tem sido a tua desculpa hoje? Quem tem sido que tem te impedido? O Senhor quer mudar isso hoje na tua vida. Que você dê um passo de ousadia, um passo de fé. E você diga assim: eu vou lutar contra esses obstáculos. Eu quero aprender a ouvir a voz de Deus. Eu quero me envolver nesse mover que Deus tem para mim hoje. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. O Senhor vai derramar do seu Espírito um mover tremendo que começou ali em Pentecostes, no dia em que os apóstolos estavam ali reunidos, os discípulos. O Senhor começou esse derramar do Espírito, mas esse mover, ainda com mais intensidade, está por vir. Amém? Sobre a tua vida, sobre a minha vida. E quantos querem mais de Deus? Eu quero mais de Deus. Vamos ficar em pé nessa manhã. Vou chamar todos os alunos, os pastores, que já se coloquem aqui à frente. Porque hoje nós vamos fazer algo especial. Por favor, podem vir já os profetas, alunos da escola. Fiquem de frente aqui. Nós vamos orar pela tua vida hoje. Geralmente quando nós vamos nas igrejas, o que eu faço é orar pela igreja inteira, mas eu estava orando e o Espírito Santo colocou no meu coração o seguinte: que nós vamos orar apenas pelas pessoas que querem. Aqueles que realmente querem terminar o ano 2015, que foi um ano difícil, sim ou não? Para muitos de nós. Mas aqueles que querem terminar esse ano, mesmo que você diga: eu não tenho forças, eu não me sinto capacitado, eu não me sinto em condições de fazer isso. Eu quero dizer para você que o dom é algo que o Senhor dá de graça, não por merecimento. Quem merece aqui? Nenhum de nós. Talvez você diga, eu não mereço, porque eu sou falho. Mas Deus quer tratar com a tua vida e quer te usar. Amém? Você está aqui? Deus quer que você entenda que aquilo que Ele nos dá é por amor. Deus te ama. Diga para quem está ao teu lado, Deus te ama. Do jeito que você é. E Ele quer usar a tua vida. Ele quer que você seja esse homem e essa mulher de fé. E nós vamos fazer isso nessa manhã. Nós vamos orar por você. Vamos ativar a tua vida. Para que você entre num novo tempo de Deus. E que você diga hoje, eu quero terminar o ano 2015. Fazendo esse posicionamento. Porque quando entrar 2016, ninguém mais me segura. Você crê nisso? Deixe o desânimo, querido. Deixe o cansaço. Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia estão cansadas. Eu estava ministrando algumas mulheres e dizendo justamente isso. Que muita gente passa o dia inteiro dizendo, estou cansado. Estou cansado. Quantas vezes você fala isso por dia? Ah, então, peguei agora, né? A gente passa o dia inteiro dizendo, ah, estou cansado, estou cansado, estou cansado, não aguento mais. A gente está declarando essa palavra. E o Senhor quer renovar as tuas forças. O Senhor quer te dar motivação. O Senhor quer alegrar o teu coração. O Senhor quer te encorajar, te edificar e te consolar. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. E depois eu quero que você passe aqui. Tem muitos irmãos, pastores, profetas, alunos da escola. E nós vamos orar pela tua vida hoje, profeticamente. E vamos deixar que o Espírito Santo possa fluir nesse lugar. E que a glória de Deus venha sobre esse lugar, sobre a tua vida. Pai querido, nós te adoramos. Nessa manhã, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Obrigada pelo privilégio que nós temos de receber, Senhor. De receber de Ti, Senhor, os dons, de receber essa graça, de receber esses carismas, de receber, Senhor, uma capacitação que nós não merecemos. O Senhor foi tão maravilhoso que o Senhor olhou para nós e viu coisas que nós não víamos. O Senhor vê aquilo que nós não vemos em nós, ó Pai. Obrigada, Senhor. E por isso hoje eu te peço, fortalece os teus filhos hoje. Fortalece a tua igreja, encoraja a tua igreja, levanta a tua igreja, Pai. Tira esse cansaço, esse peso, Senhor. Tira, Senhor, essa tristeza, essa angústia, Pai. Tira essa ansiedade, Senhor, na vida dos teus servos. Tira, Senhor, todas as desculpas que nós temos dado. Senhor, tira tudo aquilo que nós temos colocado na frente do Senhor na nossa vida. Nós queremos estar livres para te servir. Nós queremos estar, Senhor, te servindo com alegria, com ânimo, com vitalidade. Nós queremos ser hoje ativados pelo teu Espírito para fazer coisas diferentes, para caminhar, Senhor, e viver, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta a tua mão aí no teu lugar e diga, Senhor, eu estou aqui. Usa a minha vida, Senhor. Revela realmente o meu chamado, o meu propósito. E que eu possa viver para Ti, para Te servir. Amém? Você pode começar a passar aqui à frente. Os pastores vão orientar como nós vamos fazer isso. Se muitas pessoas passarem, nós vamos encaminhando. Para que todos possam receber oração aqui. Amém? Pode passar, querido.
Pedimos, vem Espírito, queremos ouvir a tua voz.
Aleluia. Aí você que está no seu lugar, fica em oração, querido. Há muitas pessoas aqui na frente estão tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Estão chorando porque elas sabem que chegou o momento de que elas saiam dessa passividade. E Deus quer fazer algo especial. É. Aleluia.
Canta só essa parte, eu quero te servir, quero te obedecer. Canta comigo.
Quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua vontade, te amar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer,
esse é o seu querer, esse é o seu querer, querido. Oh, aleluia. Oh, eu quero te servir.
Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te amar com minha vida, em tudo te adorar. Este é o meu querer.
Aleluia. Mais uma vez, eu quero te servir.
Eu quero te servir. Eu quero te obedecer. Ver tua vontade, refletir tua verdade, te amar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer.
Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, aqui estamos, Pai.
Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar a algum, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés.
Aleluia.
Cada vez que eu tocar no rosto em pranto,
aleluia.
Cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar, sejam tuas mãos, seja tua graça, seja teu amor.
Diga pra ele:
eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua verdade, te amar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus,
este é o teu querer. Aleluia.
Aleluia.
Diga isso para o Senhor nessa manhã. Cada vez.
Cada vez que eu tocar no ombro amigo.
Aleluia.
Cada vez que eu fizer o que já não se faz. Cada vez que em silêncio eu doar a outra face. Serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te amar por minha vida. Em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua verdade, te amar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus.
Seja o meu querer, aleluia. Verdade, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa minha vida, usa-me, Senhor, usa minha vida, Espírito. Eis-me aqui, Senhor, de braços abertos pra ti. Usa-me, Senhor, entrego tudo a ti. Usa-me, Senhor, usa minha vida. Oh, Salvador, tu és tudo para mim. Eu te dou meu ser, faz o que tu queres, usa-me, Senhor, cada dia mais. Usa-me, Senhor, eu quero ser um braço aberto, usa-me, Senhor, eu quero ser uma bênção. Usa-me, Senhor, em tudo que eu fizer. Quero ser uma bênção para o meu irmão. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor, estou aberto a ti. Usa minha vida e tudo que eu tenho, Senhor. Usa-me, Senhor, quero ser uma bênção. Quero que uses a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa minha vida. Te dou tudo que tenho. Levanta suas mãos, querido, nessa manhã. Há um mover do Espírito muito lindo nesse lugar. Aleluia. Rabaxarabarazuriabaraz. Rabaxarabarazuriabaraz. Se você crer, se você deixar nessa manhã todos os obstáculos, você vai ver o poder de Deus. O Senhor quer falar com você nessa manhã. Crianças, pode também, irmãos. Vamos orar pelas crianças também que estiverem aqui, adolescentes, todos que quiserem nessa manhã. O Senhor está ativando o seu espírito. Se você quer essa autoridade de Deus sobre a tua vida, essa foi a manhã que o Senhor preparou. Se você tem se sentido tão parado, tão desanimado, o Senhor hoje quer ativar a tua vida poderosamente. Os servos de Deus que estão aqui vão orar por você profeticamente. Você vai ver o que Deus vai fazer neste lugar. Porque nós cremos pela fé que Ele é um Deus que age. Quando nós declaramos, quando nós falamos, começa a falar aí no teu lugar. Que aquilo que, que era um obstáculo na tua vida, isso é tirado em nome de Jesus. Toda timidez, todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que fez com que você se paralisasse e impedisse que você fosse usado por Deus. Oh sim, aleluia, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, eu quero te servir. Usa-me, Senhor, te entrego a minha vida. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, eu quero te servir. Usa-me, Senhor, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, chamar com minha vida. Em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade. Chamar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te amar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus. Aleluia. Tua verdade, sim, Senhor. Toma com minha vida. Oh, aleluia,
Mestre,
aleluia,
amigo, amado Jesus.
Ora Basharabanasuria Baras. Ao mover do Espírito Jesus. Santo neste lugar. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai.
Do Jesus.
Ora Basharabanasuria Baras, Sharabanas.
Este é o meu querer, amado Jesus.
Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Levanta a tua mão e adora o Senhor nessa manhã.
Este é o meu querer.
Oh, levanta a tua mão para adorar ao Senhor. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Há muitos jovens adolescentes aqui. E o Senhor está falando com você nessa manhã. Essa geração. Deus tem planos e propósitos para suas vidas. Amém, adolescentes, jovens, vocês fazem parte dessa geração que Deus está preparando, que vão fazer a diferença. Recebam nessa manhã essa ativação de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia. Orabasharabanasuriabaras. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos. Nós te adoramos. Espírito Santo de Deus, que está aqui, toda glória a Ti, todo louvor, toda exaltação, nós Te adoramos, Te glorificamos, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui.
Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus,
Tu estás aqui,
Espírito Santo,
queremos mais de Ti, enche e toca.
Espírito Santo, Espírito Santo,
aleluia, aleluia, aleluia.
Espírito Santo,
Espírito Santo,
Espírito Santo
que está aqui. Espírito Santo,
Espírito Santo,
toca agora, Espírito.
Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus.
peça ao Espírito Santo que enche a tua vida nessa manhã. Enche-me, Espírito. Enche a minha vida. Enche a minha vida. Aleluia. Levanta a tua mão. Aleluia, levanta a tua mão. Santo Espírito está neste lugar, querido. Eu vejo que você está mesmo adorando. Isso é muito bom, porque há um mover doce do Espírito aqui. Há uma ativação linda. Há um desejo. Eu vejo como o Senhor deseja te tocar, como o Senhor deseja te curar nessa manhã, como o Senhor deseja hoje que você cumpra o teu propósito. Aleluia. Aleluia, Santo Espírito. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito. Levanta as suas mãos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua aqui, põe a mão aqui.
É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
No teu coração
é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Aleluia.
Presente.
Profetiza sobre a tua vida, a tua casa, tua família, tua igreja, sermos inundados.
Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito,
tu és bem-vindo na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família. Oh Espírito Santo, aleluia.
É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Aleluia.
Aplaude ao Senhor com alegria. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos terminar. Mas a noite tem mais. Estaremos aqui orando a noite também. Deus abençoe a tua vida.
Vamos terminar louvando.
Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. Batidas no meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores.